Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que parece que resolveu seguir a tendência do mercado e está começando a desenvolver os próprios chips de inteligência artificial. Isso porque pintou lá no site The Information uma matéria falando que a Amazon já está planejando as futuras versões do Amazon Echo, e por isso ela vem trabalhando nesses chips, né, feito especialmente para lidar com algoritmos e com aprendizagem computacional, para deixar a assistente virtual Alexa ainda mais rápida e mais poderosa. E ainda sobre a Amazon, ontem o site Seattle Times falou que a empresa vai cortar algumas centenas de empregos na matriz dela, que fica justamente lá em Seattle. Eles disseram que, em especial nos últimos 2 anos, a Amazon passou por um período meio frenético de contratações, tendo passado de 5 mil a 40 mil funcionários lá na cidade, e agora tem muitos cargos redundantes, né, que ela resolveu cortar. O jornal falou que a maioria dos cortes vai acontecer na divisão de bens de consumo e de varejo, e que algumas pessoas já foram informadas até, né, que vão perder o emprego nas próximas semanas. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que perdeu uma briga contra o equivalente ao Procon, lá na Alemanha. Nessa briga, o órgão alemão lá de defesa do consumidor falava que a regra do Facebook de obrigar as pessoas a usarem nomes reais lá na rede era ilegal, e a corte concordou com essa opinião do Procon alemão. O que rola é que a Alemanha, a Europa na verdade, né, quase como um todo, tem uma lei de privacidade que deixa as pessoas usarem pseudônimos na internet para se proteger, e do outro lado dessa briga, né, o Facebook obriga as pessoas a usarem o nome real, se quiserem usar a rede. No final das contas, a corte decidiu em favor do órgão alemão e falou que, além do lance do nome, o Facebook também está roubando no jogo em outras áreas relativas à privacidade. Comentando essa decisão, o Facebook falou que vai recorrer, apesar de ter concordado em adaptar até junho desse ano algumas regras lá do site para acomodar melhor as regras da região. E ainda sobre a rede, ela confirmou que o suporte a conteúdos pagos vai ser lançado oficialmente no dia 1º de março. Com esse suporte, os sites que cobram lá assinatura em troca de acesso ao conteúdo vão conseguir limitar o consumo gratuito dos próprios posts dentro do Facebook, mesmo no caso lá dos Instant Articles. Aí a galera vai ter direito a consumir só alguns artigos gratuitos lá de cada site pago por mês, antes de ter que começar a pagar para poder consumir o resto. E por último, sobre o Facebook, ontem eles anunciaram um novo formato de post, que é o formato de lista. Esse formato deixa o pessoal postar uma lista de, sei lá, objetivos de ano novo, por exemplo, e customizar lá o post com aqueles degradês estranhos do Facebook, ou então com emojis, e aí as pessoas que quiserem, né, podem copiar essa lista e publicar também adicionando os próprios comentários. De acordo com o Facebook, esse recurso vai ser liberado aos poucos para todo mundo, então pode ser que leve uns dias para ele poder aparecer para você. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu falar que a mudança lá da organização do Snapchat segue gerando polêmica. Isso porque pintou lá no site change.org uma petição propondo que o Snapchat volte o aplicativo para como ele era antes, e a petição já está com quase 1 milhão de adesões, do pessoal que não está muito feliz com a mudança. Além disso, no domingo alguém fez lá um tweet falso falando que o Snapchat ia voltar atrás se aquele post recebesse 50 mil retweets, e aí em menos de 72 horas esse tweet se tornou o 6º mais retweet tweetado lá da rede, com quase 1,5 milhão de compartilhamentos. Agora, frente a isso tudo, o Snapchat segue em silêncio e, pelo menos por enquanto, não sinalizou nenhum plano lá de realmente reverter essa decisão de reorganizar o funcionamento das interfaces do app, mas é bom que eles tomem logo uma atitude, né, porque a millennialzada aí já tá se organizando para fazer um boicote completo à plataforma, para alegria lá do pessoal do Instagram. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que a Foxconn já percebeu que o segmento de celulares está dando sinais de desaceleração. E isso porque pintou lá no site japonês Nikkei uma matéria falando que a Foxconn está começando a estreitar relações com alguns outros mercados, como por exemplo, de filmadoras profissionais. Eles disseram que a Foxconn e a Red estão investindo lá numa câmera que filma em 8K, mas custa 1/3 do preço das câmeras atuais, o que é um belo do avanço, né, já que o preço aí dessas câmeras é de uns 30 mil dólares. Caso isso dê certo, a Foxconn vai deixar de depender especialmente lá da fabricação de iPhones, que hoje, por sinal, corresponde à metade do faturamento da empresa. E ainda sobre notícias de bastidores, deixa eu comentar que o ex-vice-presidente de tecnologias da Samsung agora trabalha no Google. Ele publicou um post no Medium confirmando que ele saiu da Samsung em dezembro para passar a liderar a parte de internet das coisas do Google e vai trabalhar lá sob o comando da Diane Greene, que lidera hoje toda a divisão de computação na nuvem da empresa. Bom, e já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que ela reformulou os emojis no Android Oreo que tá chegando aos Galaxy S8 e S8 Plus. Esses emojis, no fim das contas, ficaram um pouco mais parecidos com as interpretações lá que todo o resto do mercado tá usando para as instruções que são fornecidas pelo consórcio Unicode. Eles fazem parte do pacote Samsung Experience 9.0, que no fim das contas, né, é o nome atual lá da interface customizada TouchWiz que a Samsung vem desenvolvendo em cima do Android desde 2010. E ainda sobre a empresa, o site IT News vazou que eles falam lá ser mais uma novidade que está chegando nos aparelhos Galaxy S9 e S9 Plus. Eles disseram que os dispositivos vão contar lá com uma cópia dos animojis do iPhone X, que são aqueles emojis tridimensionais, né, que reproduzem as expressões do usuário em tempo real. O site falou, sem dar muitos detalhes, né, que o animoji da Samsung vai ser mais avançado do que o da Apple, e disse também que os telefones vão contar com um sistema estéreo de alto-falantes localizados nas partes de cima e de baixo do aparelho. Bom, e já que o assunto é celular, deixa eu comentar uns dados interessantes que foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa IDC. Eles disseram que depois de 6 meses do lançamento, os celulares da Essential venderam só 88 mil unidades, o que definitivamente é bem menos que se esperava, né? Depois de todo o barulho que eles fizeram com o anúncio do telefone. Como base de comparação, deixa eu comentar um outro dado que o IDC divulgou, que foi o fato do Google ter vendido 3 milhões e 900 mil unidades dos telefones Google Pixel no ano passado. Isso significa que eles venderam 75 mil unidades a cada semana, o que é quase as 88 mil, né, que a Essential vendeu em 6 meses. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que eles anunciaram alguns recursos novos relacionados à plataforma AMP, ou Accelerated Mobile Pages, que é aquele formato leve de carregamento de páginas no celular que o Google lançou em 2015. Um dos recursos novos se chama AMP Stories, e como você imaginou, né, ele se inspira lá no formato de Stories do Snapchat. As AMP Stories aparecem nos resultados de busca, então sim, os resultados de busca do Google vão ganhar Stories, e a ideia é exibir lá um slideshow de matérias de sites tipo a CNN, quando matéria tiver relação com o que o usuário buscou. Já uma outra propriedade do Google que vai ganhar compatibilidade com as páginas AMP é o Gmail. Ontem o Google anunciou que eles chamaram de AMP for Email e na prática, né, isso consiste num widget que os desenvolvedores vão poder aplicar nos e-mails trazendo páginas externas, né? O widget vai puxar esses conteúdos AMP dinamicamente. Isso, de certa forma, né, dá a habilidade de transformar a mensagem de e-mail numa porta de entrada para o site e a ideia é deixar o usuário navegar lá no site direto da mensagem do e-mail. Nesse primeiro momento, tanto a AMP Stories quanto a AMP for Email estão em fase de teste, você pode ler mais sobre eles seguindo os links que eu deixei aqui na descrição. E por último hoje, eu vou falar sobre a Apple, que fez a reunião anual com os investidores dela ontem. Aliás, antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar uma dica rápida aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal e mora em Portugal. A Apple anunciou a expansão do plano estudantil do Apple Music para mais 82 países e essa expansão finalmente inclui Portugal. Esse plano aí, por sinal, já incluía o Brasil, então se você é estudante, né, você pode dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição do episódio para pegar as regras do jogo. Caso você more no Brasil e em Portugal também, né, você pode pagar 50% do preço cheio do Apple Music, que é um belo de um desconto. Bom, voltando para a reunião anual com os investidores, ontem no fim do dia o pessoal começou a vazar lá algumas coisas que pintaram durante o papo. A Apple disse que as pesquisas dela, né, apontam lá que o iPhone X está com 99% de satisfação dos clientes. Ela contou que comprou 19 empresas no ano passado, ou seja, 9 empresas a mais do que a imprensa já sabia. A Apple já tem lá alguns candidatos para substituição do Tim Cook, né, quando o dia chegar, e o Tim Cook falou, né, que a adoção lá do Apple Pay está mais lenta do que ele tinha pensado. Apesar disso, ele falou que está notando lá uma aceleração em países tipo a China e a Rússia para a adoção do Apple Pay, mas para todos os efeitos, a coisa está mais morosa do que o ideal. Já quando o assunto foi o Apple Park, a Apple falou que não vai abrir o campus inteiro para tours, porque, né, tem coisa secreta lá à torto e à direito. E por fim, a Apple falou que o faturamento conjunto da venda de iPhones, de relógios e tudo mais já está perto de entrar lá no ranking das 300 maiores empresas da Fortune, se essa parte aí de wearables fosse uma empresa separada da Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ideia do Facebook controla... No site do site do japonês. Manual com os investidores dela. De novo, tá horrível isso aqui. Reunião. Qual é o meu problema de falar reunião?